Ok. Versículo 1 diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu gosto de pegar em versículos muito conhecidos, porque a nossa tendência é ler rápido demais daquilo que achamos que já sabemos, sem entender o contexto nem o conteúdo. Parece que esse versículo dá uma certa licença. Licença, uma carta branca, fazer aquilo que queremos ou apetecemos, não é? Porque não há condenação que há em Cristo para os que estão em Cristo. E sabendo que estamos em Cristo, somos salvos, então temos aquela tendência, ah, pá, Deus não me condena. E fazemos a nossa vida de qualquer jeito. Mas o facto é que a condenação faz parte da nossa vida, muito mais do que nós pensamos. Porque às vezes não é somente outros que nos condena, mas às vezes o nosso próprio coração nos condena. Sabe quando... Eu estive a falar com várias pessoas essa semana e eles confessaram a mim que sofrem de uma baixa autoestima. Eu tenho pensado sobre isso. A nossa autoestima é que nós pensamos de nós mesmos. Muitas vezes é influenciado pela aquela condenação que nós sentimos sobre a nossa própria vida. Talvez por causa de comparações, talvez por causa de juízo, não é? De parte das outras pessoas, a nós, palavras negativas, aquilo tem formado uma certa baixa autoestima em nós. Então sentimos sempre, não estamos a fazer o nosso melhor, não estamos a... E ficamos naquela falta de confiança, aquela baixa autoestima, que é simplesmente estar debaixo de condenação. Mas Deus diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Alguma coisa tem que mudar. Mas esse versículo também não somente diz isso, mas diz isso com uma qualificação, com uma condição. Diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, uma condenação, uma condição. Se nós queremos ter uma consciência livre, se nós queremos andar assim numa transparência em que não temos medo que as pessoas conhecem-nos e sabem tudo da nossa vida. Que qualquer palavra que nós temos dito ou qualquer pensamento que nós temos pensado podia ser avaliado por todos. Agora, essa é ser livre da condenação. Imagine isso. Você, alguém pode dizer ou consegue dizer, não me importa se as pessoas sabem tudo que está na minha cabeça. Não me importa que as pessoas conheçam, não é? De tudo. Não é? Tudo que eu tenho dito, não há problema que for anunciado pela, né, pelo rádio. Não há problema. Não há problema se, né, as pessoas podem me ver em qualquer momento da minha vida. Não tenho nada a esconder. Eu posso viver uma casa de vidro. Não me importa. Essa é a liberdade. Essa é paz. Durante anos e anos eu estava assim com tanto receio de ser descoberto. Acho que eu aceitei Jesus, eu estava a fazer muitas coisas que eu não devia fazer. E ele andava sempre com olhando para trás. Ficar assim escondido. Quando eu estava a conduzir, estava sempre a ver no visor do carro. Eu tinha medo de alguém, né, descobrir aquilo que eu estava a fazer. Aquilo que eu tinha na mala do carro, aquilo que eu tinha no meu bolso, aquilo que... Eu tinha tanto medo. Porque quando nós temos algo que nos acusa, que nos condena, a nossa tendência, o nosso desejo é esconder. Logo que Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que eles fizeram é esconder. Tentar cobrir. Não quero que ninguém, não quero que Deus se encontre naquele estado. Quando nós falamos do pecado, nós estamos a falar de um estado das trevas. Trevas existe por causa do pecado e é um lugar onde as pessoas escondem-se. Quando veio a luz, e a Bíblia fala e refere a Jesus como luz que veio à terra. Quando Jesus apareceu, ele apareceu para afastar trevas, para revelar tudo e trazer as pessoas àquela paz interior em que não tem que esconder, não tem que ter vergonha, não tem que ficar assim, criar ou apresentar uma outra imagem. Não tem que esconder atrás de uma máscara, atrás de um nome, atrás de um título, atrás de alguma coisa. Pode ser conhecido como é. E essa é a liberdade. Foi complicado, foi difícil, mesmo depois de ser salvo, para ultrapassar isso na minha vida. Porque mesmo não fazendo mal, eu tinha aquela ideia que estou fazendo mal. Não fazendo o nosso, meu melhor, coisa assim. E com essa condenação contínua, a tentativa ou a tentação é de mentir. Mentiras são formas que nós fabricamos ou inventamos para esconder a realidade, a verdade. Não queremos que as pessoas pensem mal de nós, então mentimos. Eu não quero que as pessoas pensem mal de mim, então e pronto, eu sabe que eu tive um problema no caminho, por isso eu estou a chegar atrasado. Sabe que houve muito atraso, sabe que é muita coisa e eu fiquei sempre com alguma coisa para guardar uma imagem que nós apresentamos e nós escondemos atrás daquela imagem. Imagina-se, todas as mentiras são reveladas. Todas as falsas imagens, todas as máscaras são caídas. E nós somos conhecidos tal como nós somos. Alguém fica nervoso? Alguém não gosta disso? Tantas vezes eu tenho ouvido isso, mas não disse nada a ninguém. Alguém tem dito isso? Alguém quer dizer? Que alívio quando as pessoas sabem. Mesmo que quando for coisas negativas acerca da nossa vida, logo que vem à luz, há um alívio. Logo que as outras pessoas sabem, mesmo ficando assim, mal visto, mesmo revelando alguma coisa horrível, mesmo assim, é um alívio. Porque finalmente não temos que esconder. Podemos ser ajudados. Deus pode, tirar aquele peso, Deus pode agora perdoar, Deus pode agora tratar essa área da minha vida, graças a Deus. Tanto nos anos do ministério e Eu tenho visto isso vez após vezes. Até que uma vez que eu li um artigo sobre um homem que assassinou uma pessoa. Aquilo foi feito de uma forma em que ninguém soube. A polícia nunca descobriu quem era. Passou anos. Depois de 10 ou mais anos, esse homem conheceu Jesus, arrependeu-se e chegou a Jesus. E ele começou a ter aquela briga dentro do seu coração. Ninguém sabia que ele tinha matado uma pessoa. Eles fecharam aquele processo, ninguém estava à procura de... Do criminoso, o culpado, porque pronto, era aquela situação em que ninguém sabia ou ia saber, mas dentro dele a sua consciência foi alertada. Ele começou a tem que confessar, tem que trazer à luz. Ele falou com o seu pastor, confessou ao seu pastor. O seu pastor deu apoio e disse, eu vou estar contigo. Ele disse que eu vou perder a minha família. Eu sei que há um grande preço, mas eu tenho que confessar. Eu tenho que trazer isso à luz. Então ele foi à polícia, confessou tudo, deu todos os detalhes, todos os pormenores. Quando ele falou com a família da pessoa que morreu, pedindo perdão à família, foi interessante que saiu um grande peso na sua vida. Uma pessoa pode ter um relacionamento com Deus, mas quando há algo que acusa, que condena, aquilo fica como barreira entre a pessoa e Deus, e a pessoa aos outros, e até entre a própria pessoa não consegue ter paz, porque Jesus veio como luz para revelar tudo, para trazer tudo ao conhecimento, para tirar aquele peso de condenação. E ele apresentou-se à polícia, passou pelo tribunal, foi condenado. Mas recebeu uma sentença mais leve do que normal, por causa da atitude dele e o arrependimento genuíno. Passou só 4, 5 anos na cadeia. Saiu um homem livre. A luz traz liberdade. Ninguém deve ficar assim, com medo de estar na luz, porque um dia tudo vem à superfície. Tudo. Eu já aprendi isso. Meus filhos já sabem. Quando eu disse aos meus filhos, não escondo nada, porque eu vou saber. E realmente tudo vem à superfície. Às vezes nós pensamos que somos muito espertos em mentir e esconder e empolgar as coisas, até culpar os outros. Nós pensamos que culpando os outros nós ficamos aliviados. Mas não. Um dia, tudo é revelado. É melhor ser revelado agora do que perante o Deus, o juízo eterno. É melhor agora para ficar livre, porque Jesus veio com esse propósito. Ele veio com, não para nos condenar, mas para aliviar-nos da condenação. Porque pecado já traz condenação. As trevas já é um lugar de condenação. Não temos que esperar para ser condenado ou para ser julgado para receber a condenação. Já estamos debaixo daquela sentença de morte. Já estamos debaixo daquela sentença de juízo. Por ter feito aquilo que não é a vontade de Deus. Já está. Agora Jesus, a Bíblia diz, e vamos ler outra passagem que é muito conhecida, em João 3. Vamos começar em 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquilo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Ninguém tem que convencer-nos de nossa própria condenação, porque em pecado já estamos condenados. Em fazer mal, já estamos. E se nós estamos a tentar esconder isso e viver uma vida normal debaixo daquela condenação, irmãos, é impossível. Porque aquela condenação torna-se pesado. E levando aquela condenação conosco, torna-se impossível de comungar com Deus e comungar uns com os outros. Por isso, naqueles momentos, há afastamento. Porque a luz não convive com trevas. Há luz ou trevas? Mas não pode ter luz e trevas no mesmo tempo. Jesus veio como luz no mundo, não para condenar as nossas vidas, porque já estamos debaixo de uma condenação pesada, mas Ele veio para aliviar, para tirar essa condenação, para salvar-nos. Mas para fazer isso, tudo tem que ver à superfície. Tudo tem que ver ao conhecimento, à luz. Quando nós falamos assim, vamos trazer tudo à luz, vamos pôr tudo na mesa, vamos pôr tudo onde as pessoas podem ver, não é? É verdade. Não é? Quando vai ao tribunal, o juiz traz tudo ao conhecimento para determinar o que realmente é a verdade. Cada um tem a sua opinião, a sua história, culpa os outros, mas o juiz traz tudo ao conhecimento. A única vez que eu estive no tribunal, graças a Deus, antes que eu aceitei Jesus, como alguns de vocês conhecem a minha história, eu andava assim como traficante. Então eu fui para uma cidade para fazer uma compra de drogas. Eu tive várias quilos assim. Nós éramos muito parvos, né? Eu sei, muito parvos. E fomos para um parque, um jardim, para fechar o negócio. Estamos a ver as várias quilos de droga, cada assim. E de repente apareceu as polícias. Aí, alguns fugiram para esse lado, outro lado, nós fizemos. Bom, fui apanhado. E sabe o que eu disse? Epá, essa droga não é minha. Eu estava assim a passar aqui e aqueles rapazes chamaram-me aqui. Não é minha, eu estou mesmo a passar. Eu não pretendo, essa não é minha. Fui posto na cadeia. 3 dias depois, eu tinha de ser apresentado perante o juiz. Eu tinha a minha história já memorizada. Já sabia bem o que eu ia dizer. E o juiz diz, antes que tu apresentes o teu lado, né, tua defesa, lá é isso. E ele deu-me uma folha daquilo que eles descobriram no meu bolso de casaco, que não sabia que eu tinha deixado alguma coisa no meu bolso, porque logo que eles tiraram quando prenderam. E estava a ver, não é, a parte de laboratório, né, todos os, né, o que era. Eu não podia mentir. Não é? Foi apanhado. Flagrante. Pensava, ah, eu vou dar uma volta. Quantos de nós tentamos sempre dar voltas? Sempre mentir, exagerar aquilo, culpar o outro, fazer algum esquema para ficar assim melhor visto. Ou não tão mal. Pois tudo vem à superfície. Eu posso contar muitas das minhas maldades, e talvez essa não edifique ninguém, não é? Tantas vezes que eu tentei dar uma volta, escapar disso, fugir daquilo. Mas, no momento que nós chegamos a Jesus, tudo vem na superfície. Porque Ele é luz. É aquilo que nos atrai. Porque Ele oferece perdão, que significa toda aquela condenação é tirada. Temos uma ficha branca, temos, não é? Um alívio tremendo, um paz incrível. Quando sabemos que não há nada. Não há nada que nos condena. Ele viu, a Bíblia diz aqui, e convém, porque nós normalmente lemos só de versículo 16, mas 17 é tremendo, diz que Ele veio ao mundo não para condenar-se ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem crê nele não é condenado. A condenação é esta, versículo 19. Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Essa é a condenação. Quando nós queremos manter, queremos ainda ficar escondido. Queremos ainda, amamos mais as trevas, amamos mais a maldade, amamos mais a nossa teimosia, amamos mais aquilo que estamos a fazer, não é? Do que ser aliviado daquela pressão. Ser salvo. O que acontece quando as pessoas começam de ser fascinada pelo pecado e amar e envolver mais e mais, quando Deus oferece um alívio, quando Deus oferece perdão, quando Deus oferece uma vida diferente, e nós continuamente rejeitamos a sua oferta, tentando esconder cada vez mais o nosso pecado, o nosso coração torna-se cauterizado. É como os nossos olhos que deixam a luz entrar. Fica assim com cataratas, com, não é, fechada. Não conseguimos ver mais o que é a verdade. E depois não somos reservados para a condenação eterna que já foi preparada para o diabo e os seus anjos. Às vezes as pessoas perguntam, mas como é possível um Deus tão bom, tão amoroso, criar um inferno? O inferno não foi criado para nós. A Bíblia diz que o inferno foi criado, e o inferno é um lugar das trevas. Não é um lugar da luz. Não há luz. São trevas. Imagina um lugar em que não consegue ver ninguém. Trevas, completamente. E diz que foi feito, esse lugar do inferno foi feito para o diabo e seus anjos. E os anjos já foram condenados, já estão lá, presos. Agora, se nós, por causa do nosso pecado, da nossa colaboração com o inimigo de Deus, o nosso próprio pecado, se nós não trazemos, nós não entramos na luz, se nós não participamos na sua presença, se Deus não faz parte da nossa vida, nós já estamos condenados, já temos aquelas trevas em nós. E se nós não trazemos isso à luz, nós vamos chegar um dia perante o juízo, em que todos os pensamentos, todas as palavras ditas, todas as nossas ações vão ser reveladas. e a nossa condenação permaneça para sempre. O inferno. Continuamos nas trevas. Como no natural, acende a luz, logo afasta as trevas. Logo. Quando nós confessar Jesus como nosso Senhor e Salvador, o facto de confessar, 1 João 1, 9 diz, né, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E algo acontece quando nós, de livre vontade, trazer à luz o pecado. Em vez de ser obrigado de confessar, obrigado de enfrentar e ver a realidade do pecado, quando nós, no nosso livre vontade, trazer à luz, há perdão. E com esse perdão, há aquela limpeza, como que nunca tenha acontecido. Deus lava, Deus nos salva, Deus tira-nos daquela tirania das trevas e coloca-nos no reino do seu amor, em que sentimos pela primeira vez paz. Podemos ter a nossa cabeça erguida, podemos falar e andar sem qualquer receio. Eu vou dizer, não há nada melhor do que isso. Para muita gente, o seu pior inimigo não é fora, é dentro. É porque está a esconder coisas. A nossa estupidez é quando nós pensamos que ninguém vai saber. Quando vocês passaram por isso e agora as pessoas sabem. Ninguém vai saber. Logo que diz a alguém, pastor, não fala com ninguém, tenho certeza. Todos vão saber. Tenho certeza. Ah, mas ele é uma pessoa de confiança. Não se importa. Logo que nós escondemos alguma coisa, por natureza, aquilo vem à superfície. Porque a luz traz tudo à superfície. As pessoas afastam da igreja, afastam de Deus porque querem esconder. Mas não conseguem durante muito tempo. Porque tudo é revelado. Jesus veio para desfazer as trevas. É interessante que a primeira etapa da criação era separar trevas da luz. A luz veio, haja luz. E afastaram, dividiram as trevas. Reservaram as trevas para a noite. E do dia, a luz dominou. A Bíblia diz, agora somos de dia, não da noite. As trevas e toda maldade acontece de noite e não de dia. Apagar a luz para fazer maldade. Mesmo no natural, pessoas fazem isso. Porque as trevas tentam esconder aquilo que nós dizemos e fazemos para nos condenar continuamente. Mas Deus vem para tirar isso de nós. Por isso, quando nós confessamos, há esperança. Quando nós trazemos as coisas à luz, há esperança, nós podemos ser ajudados. Se está debaixo de um jugo, seja de um vício, seja de qualquer hábito, qualquer pecado que domina sobre a tua vida, o primeiro passo é confessar, trazer à luz. Naquele momento,
Deus dá graça para fazer uma mudança. Se nós escondemos, eu trato isso sozinho, não preciso de ajuda de ninguém, eu vou dizer, vai continuar a sofrer debaixo de uma condenação e incapacidade de vitória. Porque o primeiro passo de remédio, o primeiro passo de cura, o primeiro passo de vitória é trazer a luz. Eu tenho visto isso em muitas situações, mesmo em áreas de adultério, áreas de problemas. Quando a pessoa esconde, a própria pessoa pensa que vai ultrapassar isso, sem dar uma volta. Claro que não, é tão mal, coisa assim. Mas escondendo aquilo, começa a dominar ainda mais, e a condenação, e depois o afastamento, o mal entendimento, tudo assim, começa a empolhar o processo, e ninguém fica livre. Mas quando é confessado, vem a esperança. E com essa esperança, ajuda está ali ao nosso dispor. A pior coisa que nós podemos fazer, não é, naqueles momentos, é pôr a responsabilidade sobre outra pessoa, culpar outro. Essa não alivia nada. Essa não alivia. As pessoas dizem, ah, bem, eu sou assim porque os meus pais eram assim, fizeram isso quando eu era pequeno, por isso eu estou... Essa não ajuda. Essa não alivia a condenação, essa não tira aquele fardo, essa não nos livra. Aquilo que nos livra é quando nós assumimos responsabilidade e nós confessamos. E quando nós confessamos, Deus que tira aquele peso. E Deus que perdoa aquela situação de perante o juízo. Eu só tinha 18 anos. Estava ali enfrentando uma sentença de 5 anos. E o juiz olhou para mim. Ele disse, rapaz, eu vou perdoar-te. Agora não volto a fazer isso. Minha vida podia ser completamente diferente. Se não for esse perdão. Minha vida, depois, né, de mais 2 anos, eu aceitei Jesus. Quase 3 anos, aceitei Jesus. E a minha vida mudou. Mas aquele juiz, ele me perdoou. Porque eu assumi a responsabilidade. Quando nós trazemos a nossa vida à luz, fala abertamente. Deixa a pessoa saber. Eu estive numa reunião ontem à noite e a pessoa que estava a falar, ele disse uma coisa interessante. Ele disse, fazendo, essa foi uma análise que foi feita, disse que uma característica do nosso povo aqui em Portugal é que o povo é muito desconfiado. Talvez por causa de anos de ser vigiado ou qualquer coisa, mas faz parte de uma certa feitio nosso, ou característica que nós temos de desconfiar. Que leva muita gente a esconder. Não fala bem a verdade. Não ser muito transparente. E não querem que as pessoas sabem, nem entrem na nossa casa. Não querem que as pessoas nem vejam o que está dentro. Não vem à minha casa, espera, fica lá na porta. Eu vou lá no café, vamos falar aqui, nem não. Desconfiado. Então, tem alguma coisa a esconder? Não tenho nada a esconder, eu só tenho. Então, por que não abre a casa? Então, o povo que não está livre, está oprimida. E com essa tendência, né, de andar a ser
carregada com condenação, com aquela, não é? Os relacionamentos humanos são muito, tornam-se muito complicados. Liberdade é quando nós conhecemos a verdade. A Bíblia diz: conhecendo a verdade nos libertará. Pois mais tarde, esse é mesmo o capítulo em João 8, 32, mas mais tarde, ele diz que Jesus é que nos liberta. Então, quando nós conhecemos a verdade, que é Jesus, e quando a nossa vida chega àquele lugar de verdade, não é? Aquele momento em que tudo é visto, nós temos liberdade. Nós podemos andar como crianças, saltando, pulando. Não me interessa o que as pessoas pensam de mim. Não me interessa a imagem que estou a transmitir. Não, eu estou livre. David era assim. Ele saltava, pulava e a sua mulher diz: pá, não faz isso em público. Não faz isso. E eu, não me importa. Estou livre perante Deus. Liberdade é o propósito da nossa salvação. Não é somente salvação, não é um bilhete para entrar no céu. Não é somente alguma coisa que garante o nosso futuro. Salvação é a nossa experiência agora que está no céu. É chamada liberdade. Consciência pura. Nada nos condena. Eu posso olhar de olhos, eu posso contar tudo. Não tenho medo. As pessoas podem me conhecer. Saber dos meus hábitos, não é? Viver na minha casa comigo. Sabe tudo que eu passo, penso. Não há problema. Essa é a salvação. Vocês estão a experimentar a salvação? É? Vocês têm essa experiência? Por isso, essa é a razão que Jesus veio. É? Mas se nós estamos a esconder as coisas e tentar a cobrir e falar, não, é? Não envolver, não deixar as pessoas saber. Quem sofre somos nós. Porque a condenação é pesado. E vem na presença de Deus e fugimos. Vem no mover de Deus na igreja e vai, tem que ir à casa de banho. Tem que, né? Cada coisa, cada momento é para escapar, porque não quero que Deus toque, não quero que Deus revele, não quero que o profeta saiba. Né? Eu lembro quando vem uma profeta que assim as pessoas escondem. Atrás dos outros. Não quero que ele olhe para mim. Não quero que eu comece a ler as minhas cartas. Sabe que a liberdade verdadeira não é fazer aquilo que apetece, que quer. Eu sei que as jovens às vezes confundem liberdade com libertinagem. Liberdade é quando nós não estamos condenados por nada. Nada nos condena. Essa é liberdade. Não há condenação. Essa é liberdade. Liberdade não é fazer aquilo que quer, quando eu quero, com quem que eu quero. Não, não. Liberdade é quando aquilo que nós fazemos é visto por todos e não há vergonha. Não temos que nos justificar. Estamos livres. tem uma condição. Vamos para a primeira João. Eu acho que 1 João 3 e João 3 são muito parecidos. Diz em versículo 18: meus filhinhos, não amemos da palavra nem da língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade. E diante dele asseguraremos nosso coração, sabendo que se o nosso coração não nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. Fé opera. Deixa, e depois diz que porque nós temos confiança para com Deus. 22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Nós temos confiança, a nossa fé opera quando nós temos confiança perante Deus. Mas quando nós estamos a esconder alguma coisa de Deus, nem temos a vontade de orar. Nem temos confiança a chegar a Ele. Nem temos confiança que Ele está disposto a dar-nos alguma coisa. Por isso não pedimos. Por isso nós ficamos sempre lá atrás, lá no canto, e bora para os outros, mas não para... Ficamos ali atrás, esconder. A Bíblia diz que nós temos que ter aquela desejo, ousadia, chegar ao seu trono da graça, correndo, porque como filhos, como meninos, que não têm vergonha de pedir, porque está completamente absorvido assim no amor do seu Pai. Confiante perante Deus, não há nada, mas quando há alguma coisa, mesmo uma criança, tenho visto, quando há alguma coisa, eles escondem, vai para um canto, não fala, fica assim envergonhado. Essa não é salvação. Condenação afaste-nos de Deus como trevas afaste da luz. Mas quando nós estamos assim perante o Senhor com uma consciência limpa, podemos chegar a Deus sabendo que Ele nos ama, que Ele dá-nos os desejos do nosso coração, que nós temos acesso em qualquer momento à sua presença, que a sua graça foi derramada a nosso favor. Não temos problema nem receio de estar na sua presença e ser livre, ser liberta. É a vontade. E é isso que Deus quer. Eu não sei onde vocês estão neste momento, mas se há coisa na tua vida que te condena, não a esconda. Confesse isso perante Deus. A Bíblia até diz que devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Porquê? Para receber a cura. Não basta, em certas situações, não basta somente confessar perante Deus. Porque envolve outras pessoas. E tem que aproximar aquela pessoa e dizer: eu fiz. Perdão-me. Eu menti, eu não fiz. Eu sei que o pastor Oscar deu uma palavra, uma pregação muito forte semana passada. Eu ouvi as sondagens, medi aquela terremota que passou aqui. Mas uma coisa que ele diz que é mesmo tremendo e é verdade. Esquecer não resolve o problema. Ah, eu esqueci. Não. Põe debaixo do tapete, não resolve. aquilo continua. Quando há coisas que nós temos feito, nós lembramos. Talvez não queremos que as coisas cheguem à luz, mas nós sabemos. Por isso, há momentos em que tem que confessar isso. Se os jovens, né, vocês estão a esconder coisas, a melhor coisa que vocês podem fazer, quando chegares em casa, diz: pai, mãe, preciso falar com vocês. Se vocês têm mentido, se vocês escondido, têm feito coisas, confessa. Vai ter paz em casa, vai ter paz com Deus, e Deus vai fazer algo tremendo. Entre homem e mulher, no vosso casamento, se vocês estão a esconder coisas, se vocês estão a fazer coisas, né, que não devia fazer, quando você chega em casa, diz: querida, eu preciso falar contigo. E abra e fala. Confesse. É a única forma de ficar livre e não andar assim discutindo dia após dia, tá, por coisas que não têm importância. Às vezes as nossas discussões, os nossos problemas que surgem em casa são aquelas formas que nós fabricamos para nos esconder das coisas mais sérias. Criamos outras fogueiras para tentar dizer que essa fogueira, essa coisa é o problema. Não é o problema. Há outras coisas mais sérias que têm criado afastamento e não há comunhão. Trevas e luz não funcionam juntos. Casamentos não funcionam quando há pecado. Famílias ficam disfuncionais quando há pecado. Tem que confessar pecado. Tem que trazer tudo à luz para ter as coisas resolvidas e ter paz em casa. E Jesus veio com essa fé. Ele veio para trazer a luz. Vamos ler em Isaías 60. Profecia acerca da missão de Jesus aqui na terra. Propósito da sua vida. Levanta-te. Versículo 1: resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao esplendor que te nasceu. Quando nós andamos na luz, nós brilhamos e somos um ponto de atração. As pessoas querem ser como nós. Eles querem a nossa companhia, eles querem o nosso conselho, eles querem a nossa resposta, porque és diferente, não é? Porque a luz brilha. A Bíblia diz que se dentro de a luz dentro de nós é trevas, quais... São sérias são essas tarefas. Porque nós fomos criados para brilhar. Jesus veio para afastar trevas. E se nós, depois de ter a nossa vida diferente, nós entramos novamente nas trevas, que poder que essas trevas têm sobre nós? Que consequência horrível. Quando a pessoa que já conhece Deus e depois afasta, a sua vida torna-se um inferno. Por isso Deus diz: não, eu não vim para condenar. Eu não vim para pôr mais um cargo, mais um fardo. Eu vim para tirar isso. E a nossa resposta, o seu desejo é: sim, Senhor, traz tudo à luz. Fala, confessa. Deixe o Senhor te limpar e perdoar. Vamos ficar em pé. aquela segunda parte da condição de não andar debaixo daquela condenação é viver ou andar segundo o Espírito e não de carne. A carne é a nossa própria eu. Nosso próprio eu e nosso próprio egoísmo, a nossa própria autocentração, a nossa fazendo as coisas da nossa maneira, traz condenação. Complica, porque leva-nos a pecado. Mas quando nós andamos segundo o Espírito, fazendo o que está certo nos olhos de Deus, nós experimentamos a liberdade. Não há condenação. Andamos no Espírito, não há condenação. Não há, né? Satanás não tem nada onde pegar. Quando andarmos na carne, ele pega em tudo. Por isso, Deus está a dar uma oportunidade. Essa oportunidade é chegar a Ele. Completamente à vontade. Chegar a Ele. E abrir o saco. Abrir o jogo. E deixa o Senhor tirar. Ele não é escandalizado porque ele já sabe que está dentro. Ele não rejeita por ter problemas. Mas Deus quer aliviar-nos desses problemas. E nós temos que chegar a Ele. E abrir o saco. Deixa ele ver o que está dentro. E peça perdão. Amém? Aleluia. Feche os olhos. Faz isso perante Deus. Faz essa oração. Só diz, Senhor, eu reconheço que há pecado na minha vida. Eu já sabia. Eu tentei esconder isso. Mas hoje eu quero trazer a Ti todo o meu pecado. Você sabe o que é. Não pegue nas coisas tão superficiais. Deixe o Senhor ir à raiz. E confesse isso agora perante Deus. Não culpa os outros. Mesmo se outras pessoas têm responsabilidade nisso, mas não culpa. Assuma a responsabilidade. E confessa isso perante Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Alguns de vocês, sabendo quem é, não deixe mais um dia passar. Mas vocês têm que marcar um tempo. Ou têm que falar com alguém. Talvez por causa de uma mentira. Por causa de alguma maldade, alguma coisa que foi feito. Mas é necessário marcar um tempo e pedir perdão. Aleluia, Jesus. O primeiro passo de conhecer Deus é chegar a Ele. E peço perdão e coloco a tua fé no seu perdão, na sua pessoa. Ele vai entrar e tirar toda a consequência, todo o resultado daquele pecado.
Se ainda não tem feito uma oração, eu quero que vocês orem comigo agora. Eu tenho que ir toda a igreja. Mas para as pessoas que ainda não conhecem Jesus, faz isso de todo o coração. Diz: Senhor Jesus, eu reconheço que tu és o Filho de Deus. Vieste para me salvar. Tu és a verdade. Eu confesso perante ti que eu sou um pecador. Perdoa-me, Senhor, todos os meus pecados. Entra na minha vida. Salva-me agora. Em nome de Jesus. Se não tem feito essa oração, olhe para mim. Se não tem feito essa oração antes, mas hoje fez essa oração de coração, levanta a mão, porque eu quero orar para ti. Amém. Mais alguém? Mais alguém? Ok. Mais alguém? Amém. Então vem aqui em frente. Deus está a fazer algo muito profundo nas vossas vidas. Deus nunca é escandalizado. Deus nos criou. Por isso Ele nunca é escandalizado por aquilo que nós temos feito ou somos. Mas Ele vem com uma resposta tremenda para nos, não é? Nos livrar. Obrigado, Jesus. Senhor, abençoe esses queridos irmãos, Senhor, que responderam assim, com um desejo de conhecer, um desejo de ter uma vida diferente. Pai, nós pedimos agora, em nome de Jesus, que tudo que eles têm levado, todo peso, toda preocupação, toda condenação, toda aquela angústia, seja tirada agora, Pai. E que eles estão a chegar à Tua graça, estão a chegar ao Teu trono, Senhor, à Tua luz. E essas trevas, neste momento, estão a se afastar. Obrigado pelas suas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém.